2024, novo chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Arthur Lemos. Bom dia, secretário.
Bom dia, escola. Bom dia, Juliana. E bom dia aos ouvintes da Gaúcha.
Bom, primeiro, parabéns aí pela ascensão ao cargo. Esse, o senhor sai da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e agora chega na Casa Civil, que é uma secretaria que é vital, não que a infraestrutura e meio ambiente não seja importante, não é isso? A sua capacidade de atuação vai ser muito mais testada agora. Quais são os grandes desafios para esse ano? Se o senhor tivesse um grande desafio agora da Casa Civil do Governo do Estado, qual seria para esse ano de 2021?
O grande desafio para esse ano 2021 é ampliar as pontes entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, consolidar todo o diálogo que foi construído nesses dois primeiros anos, agregando marginalmente ganhos do que o secretário Otomar avançou e o próprio governador do Estado, também muito parceiro na construção desse diálogo, estreitamento das relações, porque, como diz o próprio governador, o Poder Executivo é um proponente de agendas, é um proponente de políticas públicas, mas quem que efetivamente discute, debate e vota efetivamente é o Parlamento. Nós temos que ter a capacidade aí de, com esse diálogo, avançar naquilo que, na nossa convicção, na nossa compreensão, à frente do Poder Executivo, entendemos que é o melhor para a sociedade. Mas, como você mencionou, escola, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura é uma secretaria técnico-política. E aqui a Casa Civil, ela inverte essa ordem. Ela é uma secretaria político e não deixa de ser técnica também. Porque, quando agregamos a técnica, a gente tem a condição de agregar e também trazer para o parlamentar, para os parlamentares, o retorno das políticas públicas que estão sendo executadas, para que eles consigam levar para suas bases e a gente consolidar essa interação entre ambos os poderes.
Secretário, e falando um pouquinho de projetos, né? A gente sabe que está aí no radar a reforma da Previdência dos Militares, tem outras propostas aí que são bem importantes nesse ano, como o teto de gastos. Fala um pouquinho aí sobre as apostas e como é que vocês vão trabalhar, como é que vocês pretendem trabalhar para fazer essa articulação com a Assembleia.
Não, justamente hoje, agora às 10 horas da manhã, estaremos acompanhando a posse do presidente deputado Gabriel Souza. À tarde, por solicitação também, nós estaremos reunidos com a mesa diretora e com os líderes da Assembleia Legislativa, na qual o governador fará uma explanação do que o Poder Executivo está então encaminhando nesse início de ano legislativo. Teremos efetivamente na pauta aí a discussão efetiva da reforma dos militares, uma discussão que a gente precisa aprofundar efetivamente, temos que ter uma certa simetria, foi feito todo esse trabalho, toda essa alteração do ponto de vista administrativo para os civis, a gente sabe das peculiaridades que existem, mas temos que ampliar esse debate e demonstrar que é um caminho que temos que efetivamente equalizar. Da mesma forma, mencionaste a PEC do teto de gastos, é importante mencionar que a questão do teto de gastos, em que pese tenha sido proposto o ano passado, ela também fez parte da alteração legislativa federal no chamado regime de recuperação fiscal, e é um intento que nós temos que buscar, claro, com equilíbrio, né? Buscando entre todos os poderes a compreensão e o denominador comum para que a gente avance e a gente consiga manter uma qualidade de serviço prestado ao cidadão de todos esses poderes.
Um dos debates que ficou para trás em 2020 foi a questão tributária. Como o governo vai lidar com isso nesse ano? A discussão sobre reforma tributária volta à pauta, secretário?
Volta à pauta a discussão tributária, né? A gente continua agora, o Poder Executivo continua debruçado nos números, identificando, mas é uma discussão que nós vamos ter que efetivamente ter com o Parlamento para demonstrar, né? Buscar o denominador daquilo que o poder público precisa para continuar executando as políticas públicas, gerindo os serviços. A gente está vendo agora, passando por um período de pandemia, o quão importante foi termos os repasses para os hospitais em dia, as condições dadas aos municípios para que eles conseguissem efetivamente fazer. O Estado do Rio Grande do Sul está em top 5 de vacinação, comparado com os outros estados, por articulação e também por condição que isso permite, mas também ter o equilíbrio para o setor produtivo continuar avançando num período aí, sim, mais para frente, pós-pandemia, para que a economia aquecida consiga dar as condições necessárias para que esse equilíbrio se mantenha. Sabemos que precisamos aí de um período de transição. Não se consegue fazer isso da noite para o dia, e essa discussão que a gente quer ampliar com os parlamentares. A gente sabe que os deputados já estiveram debruçados em diversas propostas que foram encaminhadas, mas a gente precisa agora, em conjunto, construir uma solução que busque esse equilíbrio entre manter o setor público funcionando naquilo que é essencial e também o setor privado com condições de competir em pé de igualdade com outros estados aí.
Eu lhe pergunto isso, secretário, porque no ano que vem vai haver queda dos principais índices de ICMS aqui no Rio Grande do Sul e, consequentemente, vai haver uma redução na arrecadação do estado. Qual é a alternativa que o estado vai colocar sobre a mesa, se é que vai colocar alguma alternativa para essa perda de arrecadação que vai ter necessariamente a partir do ano que vem?
Não, justamente, é essa perda que a gente tem que centrar os nossos esforços. Claro que qualquer homem público, qualquer gestor gostaria muito de apresentar para a sociedade uma queda brusca, drástica dos tributos, por certo. Só que a gente sabe também que é uma pauta que não é uma equação tão simples. Rebaixa o tributo, já aumenta a produção e já se reverte em maiores arrecadações. Não é tão simples essa equação. A gente vai buscar trabalhar com um diálogo, buscar o equilíbrio disso. Saber o que efetivamente o governo do estado necessita para manter a qualidade do serviço prestado ao cidadão sem prejudicar a atividade econômica. Mas a gente tem que ter compreensão que a queda brusca das tarifas, ela pode, num primeiro momento, parecer salutar, mas ela vai ter reflexos muito negativos no longo prazo, caso, porventura, a gente tenha outras questões nesse intervalo de tempo que são imprevisíveis. A gente tem que se antecipar, vamos pegar um exemplo, o estado do Rio Grande do Sul passa efetivamente, corriqueiramente, por questões de estiagem, claro que todo o trabalho que vem sendo feito para melhorar as condições e tudo mais, mas isso é uma realidade nossa. Isso eu reconheço desde que me conhecia por pequeno, lá do Alegrete, isso é uma realidade do estado do Rio Grande do Sul, e temos que ter essa condição. A gente sabe que quando o setor primário vai bem, a economia vai bem, quando tem as questões de estiagem, dá uma queda da arrecadação, a gente tem sobressalto. O que a gente tem que ter é equilíbrio, para que a gente consiga efetivamente manter um certo patamar de qualidade de serviço prestado, volto a dizer, sem prejudicar a economia. E essa busca do equilíbrio, com muito diálogo, a gente vai construir, claro, debruçado nos índices e nos dados técnicos que serão emanados aí da nossa Secretaria da Fazenda.
Pois é, hein, secretário, e tem uma característica tua que é a seguinte, tu és um técnico, né? Não foi prefeito, não concorreu a prefeito, não concorreu a deputado, a vereador. É claro que essa não é uma condição nova, né, no cargo, já houve outros casos assim, mas como é que vai ser a tua atuação? Fala um pouco do teu modo de trabalhar e como é que vai ser essa relação com os deputados no convencimento deles, porque, assim, essa questão da reforma tributária, por exemplo, é importantíssima e a gente viu agora há pouco saiu uma pesquisa da Assembleia com 429 líderes produtivo, do setor produtivo gaúcho, né, dizendo que são contra aumento de impostos, que querem redução de impostos, né? Como é que vai ser possível equalizar isso e como é que o senhor vai se comportar nesse trabalho aí, nessa costura, né, com os deputados?
Não, perguntando, é uma pergunta interessante. A questão é a seguinte, né, Juliana, o fato de não ter concorrido mais, eu acredito que não me afasta da responsabilidade, da condição. Claro que ela agrega um esforço maior para que esse diálogo com o parlamentar ele se mantenha num patamar de muito respeito, né? E os sete, oito anos que eu estive na Assembleia Legislativa permitiram eu ter esse contato mais próximo com o parlamentar, entendendo as necessidades do parlamentar. Eu acho que isso que é importante. A gente tem que entender aonde há a necessidade do parlamentar dele entregar e dele mostrar os resultados para a sua base de apoio. Quando a gente fala de questão tributária, que é um tema efetivamente que cada um tem a sua solução, temos que pensar que uma pergunta direta, sem analisar contextos, claro que todos quereríamos baixar, reduzir impostos. Agora, a gente precisa colocar isso dentro de um contexto. E este contexto é de todo o esforço que a sociedade já fez até aqui, todas as reformas que já foram feitas até aqui, e se isso é suficiente ou ainda precisa um pouco mais. Estamos perto daquela definição de construir uma regra de transição para que a gente consiga consolidar e não perder aquilo que já adquirimos do passado para agora e fazer com que o Estado retome o que no passado já foi exemplo, né, para outros estados, que a gente retome o rumo do crescimento consolidado.
Ô, secretário, eu sei que o senhor não está mais agora na Secretaria de Infraestrutura, obviamente, mas o senhor conhece com a palma da mão esses projetos de privatização, né, CE, Sulgás. Dá para só fazer uma atualização para os nossos ouvintes? Como é que está isso hoje e qual é a perspectiva?
Posso sim fazer essa atualização. É importante também mencionar, a equipe técnica continua avançando e conduzindo esse trabalho. Não teremos solução de continuidade, a própria substituição, o governador tem tido uma atenção especial ao substituto que assumirá essa condição de conduzir os processos de privatização, mas agora no mês de março teremos o leilão da sede distribuidora. Ele foi prorrogado no sentido de ampliação e maximização da participação de interessados. Já no mês de maio, né, a gente terá aí o encaminhamento do leilão da CEA transmissora e da CEA geradora. os documentos da CETA emissora já foram encaminhados ao Tribunal de Contas, então o Tribunal de Contas já está fazendo uma avaliação técnica de todos os estudos que foram encaminhados, e aí depois, mais para o início do segundo semestre, encaminhamento da Sulgás, companhia de gás, para a privatização.
E isso ainda nesse ano?
Desculpa a demora, tomei uma água aqui.
Eu também.
Isso ainda esse ano.
tá bem. Bom, então nós podemos esperar a privatização da CE ainda nesse ano.
Sim, com certeza.
Tá. Essa questão sobre o passivo da CE tá decidido já, secretário? Já está definido quem fica com o passivo da CE?
Sim, no caso da CE Distribuidora, que apresenta as condições mais adversas, elas foram estabelecidas e apresentadas na modelagem, nas audiências públicas. Uma parte dessas dívidas, elas permanecem na companhia. É importante que a sociedade tenha essa compreensão. Então, por exemplo, quando a gente pega os empréstimos de BID e FD, que são bancos internacionais que foram feitos em investimentos, essa dívida ela continua na companhia. As questões atinentes à relação trabalhista por sucessão de empregadores continuam na companhia, né? A questão dos exautárquicos, que é algo que data da década de 60 e que foi incluído na companhia por uma emenda parlamentar, ela retorna para o Estado por uma lei autorizativa de 2014, mas com contrapartida de imóveis. Então, o valor equivalente aos exautárquicos vem uma contrapartida de imóveis para fazer frente a essa questão. Foi uma construção positiva, porque aquele que vai adquirir a companhia, ele está interessado na concessão, não nos seus ativos de imóveis que não fazem parte da concessão. Então, nós conseguimos, então, trazendo ao Estado essa condição também dos imóveis, deixar de perder aí recursos que podem ser valorados e avaliados futuramente nesses imóveis que estão vindo para o Estado.
Tá bem. Novo chefe da Casa Civil, secretário Arthur Lemos, muito obrigado pela entrevista e boa sorte na nova função, tá?
Escola, eu que agradeço, estou sempre à disposição da Rádio Gaúcha, um grande abraço, boa semana e um bom ano 2021 a todos.
Obrigado. Secretário Arthur Lemos, da Casa Civil, que vai trabalhar agora mais proximamente com o governador Eduardo Leite na articulação do governo, na gerência dos projetos do governo. Dá para dizer isso, né? O chefe da Casa Civil é um grande gerente de projetos do governo, né?
É, isso aí. Também na conversa com a Assembleia, né? Que é fundamental, porque sem isso, escola, não tem projeto que avance.
Bom, 9h57.